complacência com o racismo e a xenofobia, onde quer que seja. E também aqui, a Assembleia da República deveria ser um exemplo na garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, da igualdade entre todos os cidadãos, independentemente da etnia, origem, nacionalidade, identidade, sexo, orientação sexual, religião, condição económica. Não são letra morta, são para ser respeitados e cumpridos. Não se pode admitir a normalização do racismo e da xenofobia, nem a sua desculpabilização, procurando encontrar justificações para o que não tem qualquer justificação. Esta obsessiva agenda do Chega não é por acaso. Por um lado, querem desviar o foco dos verdadeiros responsáveis pelo aprofundamento das desigualdades, das injustiças e do empobrecimento. É que enquanto exacerbam o conflito entre as pessoas, mantêm os grupos económicos e colmos para continuar a amealhar chorudos lucros a partir da apropriação da riqueza criada pelos trabalhadores. Os mesmos grupos económicos a quem são subservientes, de quem dependem e a quem verdadeiramente servem. Por outro lado, querem ocultar o seu compromisso com a política de direita responsável pelos problemas do país, nomeadamente os baixos salários, as baixas pensões, as dificuldades no acesso à habitação, a degradação nos serviços públicos, com destaque para o Serviço Nacional de Saúde e para a escola pública. Compromisso com a política de direita, de desinvestimento no país e de privatizações, cujos resultados estão bem à vista agora no nosso país, com os impactos das tempestades, seja na ausência de meios e instrumentos do Estado para intervir, por exemplo, no setor da energia ou nas telecomunicações, seja na degradação das infraestruturas públicas. Agitar o medo, fazer uns vídeos com umas frases mais ou menos bombásticas, eis o real objetivo deste debate, aproveitando-se do justo descontentamento das pessoas, não para resolver algum problema, mas para garantir a perpetuação de um sistema económico que explora e que mata. Enfim, o Chega neste debate fala, 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 mas mais uma vez nem uma proposta concreta, nem uma solução para resolver os problemas das dificuldades da vida das pessoas. Nada, é o habitual. Aliás, muito elucidativo do seu oportunismo e hipocrisia, mas sobretudo muito elucidativo do seu alinhamento com os responsáveis pela situação a que o país chegou. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o racismo e a xenofobia têm uma natureza de classe e são instrumentos do capitalismo para manter o seu domínio. O combate ao racismo e à xenofobia é parte integrante do combate à exploração e às desigualdades. Combate-se o racismo e a xenofobia quando se luta pelo aumento dos salários e pelos direitos de todos os trabalhadores, quando se defende o direito à habitação para todos, quando se luta pelo direito à saúde e à educação para todos. A luta contra o racismo e a xenofobia é a luta de todos os que aspiram por uma sociedade solidária, de progresso e de paz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. E peço ao plenário que crie as condições para que possamos ouvir a intervenção da Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, a esquerda é perita em reescrever a história e reinterpretar os factos à luz da sua agenda e daquilo que lhes convém. O século XX, aliás, foi mesmo palco disso, e não estou a referir apenas ao facto de terem branqueado os crimes do comunismo, escondendo-se atrás das atrocidades do nazismo ou do fascismo. Falo da forma como olham para o nosso antigo império e criam chagas que não existiam. Hoje assistimos a uma tentativa do sistema de impor uma narrativa de culpa coletiva aos portugueses. Querem convencer-nos de que somos herdeiros de um pecado histórico que exige reparações eternas. Querem que carreguemos nos nossos ombros uma vergonha que não nos pertence. e fazem-no através de uma leitura simplista, ideológica e profundamente desonesta da nossa história. É neste contexto que surgem as teorias do chamado racismo sistémico, importadas de outros contextos históricos e aplicadas a Portugal como se a nossa história fosse uma cópia de outros países. Porque a história real é muito mais complexa do que os panfletos ideológicos que circulam nas universidades e nos manuais de história. Muitos dos nossos antepassados que nasceram nas províncias ultramarinas nasceram, cresceram e viveram sempre debaixo da bandeira portuguesa. Eram portugueses. Cantavam o hino nacional na escola. Aprendiam a história de Portugal como a sua própria história e sonhavam com o dia em que viriam a conhecer a metrópole. Para muitos deles, Portugal não era uma abstração distante, era a sua pátria. E quando chegou o tempo da descolonização apressada e irresponsável, muitos destes portugueses tiveram que fugir com uma mão à frente e outra atrás. Fugiam porque se recusavam a deixar de ser portugueses. Fugiam porque se recusavam a viver sob regimes que rapidamente viraram ditaduras. Fugiam da violência de milícias comunistas. Fugiam para salvar a sua vida e a dos próprios filhos. Perderam casas, perderam terras, perderam negócios, perderam tudo aquilo que construíram. E mesmo assim reconstruíram as suas vidas em Portugal. Trabalharam, sacrificaram-se e ajudaram a construir o país que hoje conhecemos. É por isto que hoje digo com toda a clareza. A única reparação histórica que verdadeiramente ficou por fazer não é contra Portugal, é contra aqueles que abandonaram o seu próprio povo. Se alguém deve um pedido de desculpa, são os traidores de Abril que deixaram milhares de portugueses entregues à sua sorte, expostos à violência, à perseguição e ao exílio forçado. Mas hoje tentam fazer uma confusão igualmente grave e perversa. Confundem deliberadamente a história dos portugueses que viviam nas antigas províncias ultramarinas com a imigração descontrolada que estamos a viver. Misturam realidades completamente diferentes para silenciar qualquer crítica às políticas migratórias, muitas vezes recorrendo imediatamente à cartada do racismo. Não é a mesma coisa, meus senhores. Os nossos antepassados não chegaram a Portugal exigindo que o país mudasse a sua identidade. Não chegaram exigindo que mudasse a sua cultura. Não chegaram sem terem uma ligação histórica, política e civilizacional à nossa pátria. E, sobretudo, eram, são e serão sempre portugueses. Não nasceram nos corredores das Aimas. Não nasceram no corredor da Aima. Confundir a geração dos meus avós com a atual imigração descontrolada é não conhecer a nossa história, é insultar quem perdeu tudo. A esquerda gosta de falar em reparações históricas, pois bem, ficava-vos muito bem pedirem desculpa aos portugueses que foram abandonados e que perderam tudo. Mas em vez disso, preferem agachar-se e dar tudo àqueles que nos invadem agora. Ao contrário de muitos nesta casa, afirmamos com todo o orgulho, temos orgulho em Portugal, temos orgulho em ser portugueses. Viva Cristo Rei, viva Portugal!
Muito obrigado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso. E eu peço ao plenário que crie as condições para que a Sra. Deputada possa então fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o desporto é frequentemente apresentado como um espaço de união, respeito e igualdade. Nos campos, pistas ou pavilhões, atletas de diferentes origens, culturas e nacionalidades competem em base no talento, esforço e dedicação. No entanto, apesar destes valores, o racismo continua a ser uma realidade presente no desporto, incluindo em Portugal. Nos últimos anos, têm surgido várias denúncias e acusações de comportamentos racistas em estádios e competições. Ciente deste problema, Portugal possui legislação destinada a combater estas situações, a Constituição da República Portuguesa ou mesmo o Código Penal. Mas no contexto do desporto vamos mais longe. Existe uma legislação específica, como a Lei nº 39 de 2009, de 30 de julho, que estabeleceu medidas de prevenção e combate à violência, racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos. Esta legislação permite aplicar sanções a adeptos, clubes ou organizadores quando ocorrem atos de racismo, incluindo múltiplas interdição de acesso a estádios ou outras medidas disciplinares. Em 2018 é criada a Autoridade para a Prevenção e Combate na Violência no Desporto. O Decreto Regulamentar nº 10 de 2018, de 3 de outubro, e é um serviço central da Administração Direta do Estado, cuja intervenção respeita à vertente contra a Ordem Nacional. A APCVD tem como missão a prevenção e fiscalização do cumprimento do regime jurídico no combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância dos espetáculos desportivos. Mas recorde-se que as sanções disciplinares pertencem ao Ministério Público e, portanto, são aplicadas a agentes desportivos, como jogadores ou treinadores, ou da responsabilidade de entidades organizadoras das competições, como as federações ou as ligas. Mais recentemente, em 2023, a aprovação da Lei nº 40, de 10 de agosto, foi uma proposta de lei apresentada na altura pelo Governo, então do Partido Socialista, um passo importante para o reforço destas competências. Mas a quando da discussão e das votações na generalidade, na especialidade e na votação final, o que é que votou o Partido Chega? Contra. Senhoras e senhores deputados, na altura de dar contributos, na altura de votar por combate à violência no desporto, o que faz o Partido Chega, vota contra. Afinal, o populismo do Chega, na hora de dar contributos, não é eficiente, não é coerente. O compromisso e o desafio é comum a todos. Colaborarmos com o Estado na definição de instrumentos eficazes e para prevenção e combate de comportamentos de violência e de violência no desporto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento que vem do Grupo Parlamentar do Chega e, portanto, até 2 minutos tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura para fazer o pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, nós conseguimos ouvir as maiores alarvidades do PS, do LIVRE, do PCP. Chegámos ao ponto de ver o PCP defender homossexuais quando os perseguiu a vida toda. Quando os perseguiu a vida toda. Mas isso é para outra. É para outras núcleos. Quando os perseguiu a vida toda. Agora, ó Sra. Deputada, todas as propostas, olhos nos olhos, está-me a ver? Todas as que aqui apresentámos, em defesa da polícia, a acabar com estes disparates do racismo que o PS quis trazer, todas. O PSD votou contra com a Iniciativa Liberal também. Contra. Todas, Sra. Deputada. E, portanto, eu vou voltar aqui, bom, olha, ao comentador da bola, como dizia, mesmo assim o comentador da bola deu-vos 10 a 0 em todas as eleições. Mesmo assim deu-vos 10 a 0 em todas as eleições. Em todas. Portanto, comentador da bola, vocês ainda são apanha-bolas só. Ainda só estão no apanha-bolas. Ainda só estão aí. Mas isso fica para outra coisa. Senhora Deputada. É assim. Senhora, tens de crescer muito ainda. Senhora Deputada, eu vou-lhe perguntar se concorda com isto. Uma apresentação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Devíamos deixar de usar expressões como fazer judiarias. Isto está no vosso governo. Fazer judiarias. Mulato. Café com leite. Ovelha negra. Ovelha negra. Não se pode dizer ovelha negra. Chinesices. Denegrir. Dia negro, que aqui tanta gente usou hoje. Ver-se grego. E a velha expressão que eu por acaso uso muito, um olho no burro e um outro no cigano. Todas estas expressões, Sra. Deputada, não estão inventadas por nós. São apresentadas para com os nossos impostos para se dizer que devíamos deixar de usar estas expressões. Eu tenho que perguntar isto ao PSD. Se este PSD ainda é o PSD, se não está já diluído naquilo que o Partido Socialista se tornou que é, a Sra. Deputada consegue, em verdade, concordar com isto ou não? E já agora, Sra. Deputada, eu queria lhe perguntar se vamos ou não, de facto, mudar isto. A deputada Cristina Rodrigues há pouco deu-lhe um exemplo. No Afeganistão, esses imigrantes que vocês querem tanto, provaram um código penal em que se pode bater nas mulheres, desde que não se lhes parta os ossos. E eu queria lhe perguntar se consegue. Ó, oh, Sra. Deputada, não se ria disto, não se ria disto. Estamos a falar de violência contra as mulheres. Não se devia rir disto. Sobretudo sendo mulher, não se devia rir disto.
E para responder também até 2 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, também eu, olhos nos olhos, de mulher para homem,